Ele é o idealizador da plataforma Sal a Gosto. Chefe Gabriel, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Evelyn. Que honra poder estar aqui de novo com vocês. Eu fico muito feliz com os nossos bate-papos e poder contribuir para a felicidade da família, né? Das pessoas, principalmente nesses momentos de comemoração.
Verdade, mesmo que seja diferente. Gabriel, eu te agradeço a parceria de longa data, sempre que chamado você nos atende. E você talvez seja um exemplo bem, bem claro disso tudo que eu acabei de falar como cenário. A própria escola Sal a Gosto também teve que ser uma plataforma nesse ano de 2020, teve que mudar o jeito de fazer, de operar, justamente por causa da pandemia, sem perder o glamour, sem perder a graça da vida, o paladar, as coisas boas que a gente tem, mas fazer de acordo com o tempo que a gente está vivendo. Você pode contar um pouquinho dessa experiência também de ser chefe nesse ano tão diferente, que os eventos não puderam acontecer, de encontrar uma forma de celebrar com as pessoas de um jeito diferente?
Com certeza, foi um ano muito, muito diferente, principalmente para a gastronomia. A gente vê restaurantes aí que passaram por uma situação bem complicada, né? Não é exclusivo, a gente sabe de muitas empresas, mas o setor da gastronomia ele foi atingido diretamente. E nesse ano de redescobertas nossas, nós também, como cozinheiros, tivemos que nos redescobrir, como cozinhar, nós como professores, né, como passar isso para quem é de casa ou para quem quer se formar. Então foi um ano de muita descoberta. Para nós, acabou sendo um ano de descobertas muito boas, porque a gente conseguiu cumprir mais ainda o nosso objetivo, que é atingir o maior número de pessoas em casa, que cozinha em casa, seja por terapia, por necessidade, por prazer. Então, a plataforma online, o que era uma escola antes presencial, a plataforma online agora nos permite atingir, literalmente, milhares e milhões de pessoas, né? A gente consegue levar o conhecimento para dentro da casa das pessoas. E isso nos fez aproximar, é até curioso, né? No ano de distanciamento, nos fez nos aproximar mais ainda do nosso cliente, mais ainda de quem cozinha em casa. E entender a necessidade, entender as dores que passa em casa, o que gostaria de aprender, o que gostaria de fazer para melhorar. E sendo um ano de redescobertas, eu acho que a ceia poderia ser um marco para isso também, né? Para a gente nos redescobrir, quebrar alguns paradigmas. Então, as dicas que a gente tem para hoje é justamente nesse sentido, nessa linha de pensamento, né?
Claro. Gabriel, já que também teve que ter uma adaptação, eu falo muito desse contexto que a gente está vivendo, porque a gente sabe que o Brasil, o mundo de uma forma geral, mas o Brasil é um país continental com muitas realidades. Caxias é uma cidade com muitas realidades. Tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que não tem dinheiro nenhum, tem gente que passou o ano na questão financeira ileso, mas talvez tenha perdido alguém para a Covid-19 ou para algum tipo de doença. A gente está vivendo um ano de tantas mudanças e, digamos assim, diferenças entre as famílias, que é difícil a gente dizer um senso comum para o final do ano. Então, pensando no momento que a gente está vivendo, até para que não seja, por exemplo, de mau tom, me parece que até um pouco de mau tom, sei que você trabalha um pouco com etiqueta, né? De que pessoas que tenham muito façam, quem sabe, uma ceia exagerada no sentido do contexto. A gente tem que ter um pouquinho de senso, de bom senso também com o momento que a gente está vivendo, né?
Sem dúvida alguma. E é muito importante lembrar, e ficou muito claro esse ano, que independente se você passou ileso dele ou não, o que mais todo mundo sentiu falta, independente da sua condição, foi o contato com as outras pessoas, né? E a ceia, ela marca esse contato, seja com a família, com os amigos. Então eu acho que é a hora, é um bom momento a gente parar de rebuscar, ficar tão preocupado em rebuscar a ceia, e sim o momento de estar junto. Né? Independente do que você está comendo. Às vezes é o pratinho mais simples do mundo, mas que está unindo, que está te fazendo ficar com quem você gosta, né? Que está te fazendo olhar um pouco mais para sua família, para dentro disso. Então, a gente aproveitar literalmente a ceia no sentido do que ela deve ser. Uhum. Né? Que é essa união, que é esse amor, e comemorar também quem está aqui, né? Que conseguiu passar o ano.
É verdade.
Uma comemoração, né?
Celebrar, né? E tu sabes que, exato, a gente falou do outro lado, né? De ter um bom senso para não exagerar, mas isso também não quer dizer em nenhum momento que a gente não tenha que fazer o rito, ou que seja bom fazer o rito, que a gente faça alguma coisinha, nem que seja da forma mais simples possível com o que a gente tiver em casa. Então, Gabriel, é nesse sentido que eu...
É importante, inclusive, isso. É importante que seja feito isso, né? Celebrado de uma forma maior ou menor, tem que ser feito.
É, por isso que eu gosto do Gabriel, é isso aí, celebrar sempre e dá para fazer, né, Gabriel? Agora ele vai nos ensinar algumas dicas pra gente, primeiro, Gabriel, pensar assim, não vamos desperdiçar, porque a gente não vai ter aquela reunião de uma montoeira de gente, que cada um leva um prato, sobra um monte de coisa, não. Muito possivelmente cada um vai fazer na sua casa. Então, qual a dica, assim, pra gente não exagerar, não ter desperdício de alimento?
Essa dica, ela funciona para tudo, porque como na sala a gosto, né? Às vezes, ao invés de ficar passando receita, a gente prefere passar dicas que a pessoa vai usar em centenas de cenários diferentes. O que eu vejo? Nosso Natal sempre foi muito baseado no Natal europeu, né? A gente absorveu tradições, né? A gente vê a roupa do Papai Noel, que não tem nada a ver com o clima que a gente está passando agora, né? Uhum. Então, a gente sempre absorveu. E na comida também, a gente sempre copiou o que foi feito nas ceias de Natal europeias, no frio, no pesado. E isso acaba nos fazendo ir atrás de alimentos que não são alimentos nossos comuns ou que não são alimentos da época. A primeira dica que eu tenho para o pessoal é vamos focar no que a gente tem de fresco nessa época. Né? O que a gente tem aqui perto de nós? O que a gente tem de fruta fresca? O que é o da época? Porque sempre o vegetal, a fruta, que seja da época, ele é muito mais barato. E ele também está muito mais saboroso, muito mais no seu momento correto de ser consumido. Então a gente tem, por exemplo, agora a época dos pequenos frutos. Pode ver que baixou o preço do morango, baixou o preço de algumas frutas menores. Essas frutas são lindas para a gente comprar um pouquinho, montar uma mesa bacana ou fazer um molho para uma carne. Então pega o pêssego agora, está uma delícia. Né? Pega essas frutas bem saborosas, que estão no ápice do seu sabor, faz um molho. Ah, vai comprar o peru inteiro? Talvez não, porque você vai estar em duas, três, quatro pessoas em casa. Um peru pode ser um grande desperdício. Ah, mas depois eu aproveito ele em alguma coisa assim, mas ele é bastante comida. Então aproveita uma ave, uma galinha caipira, que a gente tem perto da gente, né, que conhece alguém que compra, que é um produto sensacional. Um suíno também, não precisa fazer aquele suíno inteiro, faz um pedacinho do pernil, faz uma paletinha do suíno, e aí faz um molho diferente com o que tem nesse momento. É um molho de pera tá uma delícia. E aí isso traz todo um diferenciado, para a gente sair daquela comida tradicional do dia a dia, né, e poder ter um sabor diferente no momento diferente, né?
Perfeito. Gabriel, não são só as aves natalinas que estão realmente com preço bastante alto no mercado. A gente agora vai fazer as compras, a gente percebe, por exemplo, o que está bastante alto, que normalmente compõe a ceia natalina, o arroz, tradicional arroz à grega. O arroz está a preço de ouro e normalmente a gente faz exagerado e coloca frutas que fica mais difícil, por vezes, de reaproveitar. Então, combate o desperdício, qual a quantidade certinha para que a gente não erre a medida desse arroz, para não desperdiçar, e também para que a gente possa fazer a refeição mais, assim, digamos, assertiva para a quantidade de pessoas que vai ter na nossa ceia.
Tá, perfeito. E você vê, só aproveitando esse gancho, como é curioso, aqui que a gente faz o arroz agrega. De novo, a gente está trazendo negócio de fora que não é no nosso momento. Por que a gente não pode, por exemplo, fazer uma farofa, né, com uma farinha de mandioca, que tem um preço super em conta? Pega alguma coisa local nossa aqui, um bacon, né, umas ervas frescas, faz uma farofa sensacional que vai ter o mesmo carboidrato, ali, a mesma função na receita ou no menu, e você está consumindo um negócio extremamente fresco, saboroso, mais barato. Então essa é uma opção bem legal. Mas já aproveitando, dando essas dicas de quantidade, a gente geralmente ali trabalha em torno de 50 gramas de arroz por pessoa, isso para risoto, né? 50, 60, 80 gramas, isso dá tranquilamente de arroz cru por pessoa. Em média o quê? Um pouco menos que uma xícara de chá, né? Uns 2/3 de uma xícara de chá. Para o arroz branco, a gente pode trabalhar com menos ainda, principalmente quando a gente faz vários pratos, porque por mais que não vai ter desperdício, a gente vai fazer uma proteína, vai fazer um acompanhamento ou dois, uma saladinha, o arroz e uma sobremesa. Então, se você trabalhar ali em torno de 30, 40 gramas de arroz por pessoa, vai dar tranquilamente e não vai ter o desperdício, né, de ter que cozinhar um panelão ou depois acabar ficando aquele prato sobrado, né?
Ótimo. O Gabriel já vai me dando algumas dicas aqui, mas depois a gente, quem está escutando, fica tranquilo que ele vai dar, vai juntar as dicas aqui para, quem sabe, compor uma ceia mais econômica no final. É, mais as medidas agora para a gente ir trabalhando. Gabriel, então você falou do arroz, que a gente pode trocar, quem sabe, por uma farofa, mas fica a dica aí, mais ou menos 50 gramas, um pouquinho, meia xícara de chá por pessoa, vai dar o acerto. Outra coisa que eu queria te perguntar é o azeite, outro ingrediente que a gente usa muito na ceia de Natal, porque a gente faz o tradicional salpicão ou a maionese, com ou frutas ou não, mas vai muito azeite. E o azeite também tá pela hora da morte, né, gente? Então, é adequado? O que a gente pode substituir? Ou, quem sabe, usar menos azeite? O que a gente pode fazer?
A gente sempre opta por, se for usar uma gordura, né, que seja o azeite de oliva. Também tem um valor agregado muito alto. E se a gente não puder usar ele, talvez criar um molho, então, à base de azeite, né? Criar ou alguma coisa, por exemplo, uma manteiga aromatizada. A gente vai ter que mudar um pouquinho os pratos, porque uma coisa é a gente ter uma maionese. A maionese não tem muito como fugir. Embora, aqui é uma dica muito legal, você pode fazer uma maionese de leite, por exemplo, né, que sai bem mais barato. É o ovo e leite. Você bate exatamente como se fosse bater a maionese com óleo normal, para fazer o salpicão, para fazer a salada de batata. Você não usa o óleo, você usa o leite que você já tem. Coloca o ovo no liquidificador, vai colocando o leite em fios, coloca um pouquinho de mostarda, um toquezinho de alho, você vai ter uma maionese linda de leite. Sem óleo, inclusive, ela vai ser mais saudável, vai ter menos gordura.
Nossa, que bacana. Nunca fiz de leite, Gabriel, e ela dá aquele ponto de maionese?
Dá aquele ponto, porque o ponto da maionese é uma emulsão, né? Quando a gente mistura um líquido com uma gordura. No caso, a gente vai utilizar a gordura do ovo e o leite para bater junto. Vai ficar uma delícia.
Nossa, boa, gostei da dica. Bom, saindo disso, né, das medidas, acho que fica bem claro para todo mundo, né, não dá para desperdiçar, tanta gente passando fome, a gente ainda está na luta, né, de algumas organizações recolhendo cestas básicas para garantir o essencial. Não é nem a ceia, né, gente, é o essencial do dia a dia, então não parece nem coerente a gente exagerar. Então, uma ceia reduzida, pronto, combatendo o desperdício. Agora, pensando numa ceia com o nosso clima e mais barata, mais econômico, Gabriel já foi dando algumas dicas. Eu queria que você falasse agora uma sugestão completa de entrada, do prato principal e depois, quem sabe, até de uma sobremesa. Olha, já fui longe, hein? Até sobremesa a gente pode se dar o direito.
E que eu apostaria muito, como eu já falei, nas frutas da época. Então, eu acredito que a gente tem que ter muito salada também, né? Porque a gente está aí num clima mais quente, no verão. Salada é gostosa, é refrescante. Ocupa um espaço na mesa bonito, ela é decorativa. Então escolha as folhas aí que você prefere, cada um vai ter acesso a alguma folha que prefere, alface, rúcula, almeirão, né? E trabalhe a fruta junto com ela. Salada com fruta é uma combinação clássica e combina super bem, fica uma delícia. Colocar algumas frutinhas vermelhas, colocar alguns cubos de maçã, né? Você pode inclusive fazer um molho com fruta. Olha uma outra dica que legal, molho para salada que fica incrível.
E você pode já dar uma dica desse molho aí, porque, por exemplo, claro, tem gente que nunca fez. Uhum.
Vou pegar uma laranja, tá? Espreme a laranja. E aí vai batendo essa laranja, pode ser com um garfinho mesmo, assim, numa cumbuca, com um pouquinho de mel, azeite, sal e pimenta. Você vai ter um molho de laranja com mel. Esse molho pra salada é demais, é divino, assim, quem come ama. Então super fácil de fazer, você vai gastar uma laranja e uma colher de mel no máximo, e vai ter um molho muito gostoso para salada.
Deu água na boca já, Gabriel. Gostei da dica, muito boa.
Isso aí é muito bom. Colocar uma salada com outras frutas vai ser incrível.
Certo, então a salada é indispensável na tua visão e é bem baratinha, né? A gente já, inclusive, hoje, vou dar uma outra dica, Gabriel, para quem tá escutando. Ponto de safra hoje acontece, então são três lugares diferentes que o pessoal pode comprar. R$2 a sacolinha de frutas e verduras direto do produtor. Tem a feira ecológica hoje, que foi antecipada de sábado para hoje. Tá acontecendo até o meio-dia na Praça das Feiras, dá para comprar ali livre de agrotóxicos.
Não dá para perder essas oportunidades, porque o que a gente consegue comprar para a semana inteira com valor muito baixo nessas feiras é absurdo. E como eu disse, é tudo da época, é tudo muito fresco, tudo muito saboroso. Você não pode perder essa oportunidade.
Pronto, então tá aí, a salada já está garantida. Qual outra dica aí para compor a nossa ceia econômica e sem desperdício?
Vamos trocar a nossa ave natalina, que que às vezes ou é muito grande ou tá muito cara, por uma ave normal mesmo.
Uhum.
Né? Pode trabalhar com a coxa e com a sobrecoxa do frango, que tá com um preço bem bom, e se você consegue fazer assado, ela fica linda. Tá, Gabi, mas frango assado eu como normalmente. Tá, aí a gente vai mudar o molho. Aí nós vamos entrar nesse molho para dar essa cara natalina. Então o molho agridoce, ele vem muito bem para combinar. Basicamente, você pode tirar qualquer molho agridoce com 3 itens. Olha que legal. Pega a fruta que você gosta, cozinha ela com um pouco de vinho e açúcar. E dali sai um molho. Um molho que pode servir com peixe, pode servir com carne branca, pode servir com suíno, com frango assado. Então, por exemplo, uma ameixa. Né? Tira a ameixa ali, tira o caroço dela, ameixa fresca. Coloca um pouquinho de vinho branco, uma colher de açúcar, deixa cozinhar isso na panela, pronto, virou um molho. Colocar uma colherzinha disso em cima de um assado, de uma carne, fica incrível. Fica super diferente, muito saboroso.
Gabi, dúvida, por exemplo, a quantidade de açúcar em relação à fruta e ao vinho, para a gente ter uma noção de medida, para não errar, ficar ou doce demais, ou enfim.
O açúcar, ele é bem opcional, porque se sua fruta estiver muito doce, você não quer colocar muito açúcar. Mas vamos supor, usando exemplos da ameixa, né? Nós estamos falando ali com umas 6 ameixas. Você vai colocar 2 colheres de sopa de açúcar e 100 ml de vinho branco.
Fechou.
Pronto. Cozinha isso, quer colocar uns aromáticos, um pouquinho de cravo, um pouquinho de canela, para deixar mais natalino ainda, pode colocar. Coloca junto para ferver.
E na hora de servir, colocar em cima da ave, é ela prontinha na hora de servir isso?
Isso. Assou um franguinho, colocou no prato, coloca esse molho do lado, vai cortando pedaços, comendo junto. Os cortes suínos, o pessoal não valoriza, e para mim é uma das melhores carnes que existe. Você fizer um filé suíno grelhadinho, ele é muito bom também, com preço muito em conta. Ou se quiser fazer um pouco maior também, quer fazer uma paletinha, uma sobrepaleta suína, é um corte que o pessoal pode pedir para o seu açougueiro, que é a parte mais do lombo, assim, do porco. Também muito gostosa, muito saborosa para fazer assado, para fazer grelhado. E aí combina com a maioria do molho, né?
Bacana, gostei da dica. Gabi, tem uma dúvida. Salete, nossa ouvinte, também quer saber o seguinte. Ela gostou muito da dica de maionese com leite para substituir o azeite, né? Então, só ela ficou com dúvida. Por exemplo, a maionese tradicional que ela faz leva ovo cru e cozido e o azeite. No caso da maionese de leite, é a mesma lógica?
Dá para fazer com os dois. A primeira dica que eu dou é o seguinte. Testa fazer a sua receita tradicional substituindo o óleo por leite, mas colocando fiozinho bem fininho aos poucos, porque você vai usar menos leite do que iria o óleo normal, tá?
Uhum.
É só para dar liga mesmo.
Uhum.
E depois, se ela acabar não funcionando dessa maneira, é só tirar o ovo cozido e utiliza só o cru.
Entendi. A dica, assim, para quem nunca fez, quiser fazer só o ovo cru, já vai direto. Ovo cru e azeite.
Ovo cru e azeite. Já aromatiza ovo cru e leite, né?
Azeite não, perdão, é leite.
Ovo cru com uma lasquinha de alho ali, com uma colherzinha de mostarda. Que dá um toque especial, sal, e vai batendo ele direto.
Boa, estava respondido, Salete, a tua dúvida. Eu vou tentar fazer essa, depois eu te conto se tive sucesso. Gabi, gostei dessa dica.
Boa.
Bom, então vamos imaginar, a ceia já tem ali as saladas, folhas, frutas, já tem a carne, né, proteína, com este molho agridoce. Que mais para a gente compor a nossa ceia econômica?
Eu acho que voltando naquele assunto da farofinha uhum. super em conta. A maioria das farinhas para fazer farofa, seja de mandioca, seja farinha flocada de milho, são farinhas bem baratas, que a gente pode colocar o que a gente tem na geladeira. Se sobrou um bacon, se sobrou uma salsinha, alguma castanha, um amendoim, pode colocar tudo na farofa, vai refogando ali, colocando com a farinha, que vai ficar muito boa. Já tem um acompanhamento legal. Pegar vegetais da época e fazer assado. Quem gosta, quem não abre mão do churrasco, né, pode fazer os vegetais na brasa, acende um pouquinho de carvão, faz uma abobrinha na brasa, faz uma berinjela na brasa, depois coloca um azeite em cima, fica muito bom, fica saboroso, fica demais, joga umas ervas frescas, um manjericão, uma coisa assim, tá pronto o acompanhamento também, super leve, super cara de Brasil, né, muito, muito intenso.
Nossa, amei a dica, não precisa de nada que é caro, nem tudo que a gente falou aqui, não precisa nada que é caro, gostei. Fica uma refeição completa.
Muito pouco até agora.
Bacana, gostei. E de sobremesa para a gente fechar aqui com chave de ouro?
Eu apostaria numa sobremesa gelada. Você não quer ter muito trabalho, quer aproveitar. A gente tem uma dica outro dia de uma cachaça, né? Nós pegamos um panetone, e o panetone sempre sobra, né? Sempre a gente acaba tendo em casa.
Verdade.
Cortamos o panetone em fatias, colocamos numa forma, né? Ele forrando assim toda a forma. Colocamos sorvete dentro e voltamos pro freezer. Então depois você cortava aquela fatia de panetone com sorvete. Pode servir com uma calda, com uma geleia de fruta que você tem em casa, com uma fruta em conserva. E fica uma sobremesa muito boa.
Gostei. Olha
quanto... geladinha, bem fácil de fazer.
Gostei muito. Bacana. Gabriel, eu agradeço assim, a tua presença. Acho que essas dicas são valiosas e elas servem como uma lógica para a vida moderna. A gente está falando muito desse mundo pós-pandemia ou num mundo com mais situações de pandemia que virão pela frente. O desperdício não combina mais. Também viver uma cultura que não é a nossa não combina mais, né?
Quem quer aprender muita receita, aproveitando, passando o nosso peixe, mas não é nem por questão comercial, é porque realmente a gente está ajudando muitas pessoas. Quiser conhecer lá no salagosto.com.br, lá tem muita dica, tem canal de YouTube, tem Facebook, tem Instagram, com muita dica. Todo dia a gente está postando um monte de dica que ajuda o pessoal a comer melhor e economizar, né?